Bom dia. Bem, começando realmente por me associar ao sentido de pesar da região em relação ao desaparecimento de mais um empresário. Felizmente, Aveiro teve, esta região teve e tem muitos ainda, mas o Grupo Rodi é realmente uma empresa de grande sucesso, e, portanto, é sempre. Todos estes homens portugueses e aveirenses que contribuem para o desenvolvimento económico são pessoas que devemos acarinhar e que honrar quando nos despedem, e, naturalmente, apresentar as condolências à família. Sobre a questão da situação internacional, gostaria de dizer que é uma grande incógnita, e por isso é que se discute o que é que poderá acontecer em 2025, não é? E a ideia que me parece é que só conseguiríamos ter essa percepção mesmo com a questão depois após da tomada de posse de Trump, e portanto estará tudo um bocadinho à espera disso e da forma como ele pretenderá resolver a questão, sendo certo que disse que ia resolver. Ele disse que ia resolver ainda antes da tomada de posse, pelo que o facto de não estar resolvido só não me surpreende, e não surpreende nenhum cidadão, porque ninguém acredita muito naquilo que Trump diz. De recordar que Trump ainda nem tomou posse e já anda a fazer declarações a dizer que o Canadá devia fazer parte dos Estados Unidos. Portanto, isto é a loucura total, nem sequer tem a noção do que diz, ou então tem, e estamos prestes a assistir a momentos muito maus, mas não me parece que isso seja sequer colocado em cima da mesa. É só mais uma das frases. Quero acreditar que é mais uma das frases de Donald Trump a que não devemos ligar. Depois, dizer que se conseguir resolver o conflito, ou porque os Estados Unidos retiraram apoio e armamento à Ucrânia, e a Ucrânia terá que chegar a acordo com a Rússia, cedendo todos os territórios e mais algum que a Rússia pretenda, ou porque Putin e Trump se desentendem em absoluto, e nesse caso é reforçado. Trump já disse que, se não, para acabar a guerra, o que proporia era que terminasse a guerra, então duplicava a ajuda à Ucrânia, não é? Pronto, faz estas declarações, enfim, é o que é. Isto, do meu ponto de vista, não tem efeito nenhum, nem fará Putin andar para trás coisa rigorosamente nenhuma, só vai incrementar e aumentar o conflito. Mas, por outro lado, pode ser que, como eles de alguma maneira trespassa que são amigalhaços, o que é inacreditável, como é que os americanos votaram em alguém que é, de alguma maneira, defensor do líder da Rússia, sendo certo que eles sempre tiveram uma guerra. Eles cresceram a ver nos cinemas as disputas entre a União Soviética e os Estados Unidos e a divisão do mundo, e, portanto, não deixou de ser surpreendente para mim que votassem em alguém. Não é que não votassem na Kamala Harris, que isso não, para mim não foi surpreendente. O que foi surpreendente foi que votassem em alguém que defendia tanto o que foi o seu inimigo durante anos. E, portanto, isso é que para mim é surpreendente. E, portanto, é uma grande incógnita que, infelizmente, o mundo terá que aguardar, e temos que viver neste mundo inconstante. Se o problema da Ucrânia e da Rússia se resolver, eu creio que os outros, muito sinceramente, eu creio que os outros conflitos também se vão resolver por si, porque eu acho que a maior parte dos conflitos que surgiram surgem por força da instabilidade no mundo. E, portanto, é só mais um, e ninguém liga muito. E, portanto, às tantas, estamos num conflito generalizado que tem que começar a ser combatido, e deve, a meu ver, ser combatido pelo maior conflito que estamos a assistir ainda, que é a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. E, portanto, tenho muita esperança que o problema se possa resolver, de preferência, como é evidente, da melhor forma possível para os ucranianos, que já estão fartos de sofrer e que começam também a acusar o povo. Naturalmente, algum desgaste até com o próprio Zelensky, com o esforço de guerra, porque é normal, porque já perderam muita gente, muitas mães a perderem filhos, muitos irmãos a perderem irmãos, e muita desgraça que já chega para fustigar um povo de guerra. E também do lado da Rússia, se pensarmos bem, não é? Não se ouve falar muito disto, mas com certeza que os soldados que vão para a guerra da Ucrânia não são os filhos dos meninos de Moscovo. são daquelas regiões da Rússia mais distantes, que ninguém sabe quem são e que são obrigados a ir para o exército muitas das vezes. E, ou para não passar uma vida de miséria, ou porque são mesmo obrigados. E isso também, esse também sofre, não é? Também são seres humanos, naturalmente, e também sofrem, e andamos todos aqui ao sabor de dois ou três lunáticos que conduzem o mundo, o que é absolutamente lamentável. Dito isto, sobre a questão, mais da questão nacional, em relação à translação dessa de Queiroz e sobre a polémica dos 85 mil euros, muito honestamente para mim não acho que seja uma questão, acho que essa de Queiroz é um dos grandes vultos do país e, portanto, a sua translação para o Panteão Nacional, quanto a mim, faz sentido e, portanto, não deve, e esse valor não me parece sinceramente muito exagerado. Tem a ver só com a questão dos transportes e depois da dignidade da cerimónia que deve ser feita. Portanto, não me parece nada. E nós temos que honrar quem honrou o país e quem nos atribui e traduz parte do que é a nossa cultura, a portuguesa. Eu queria acrescentar uma coisa diferente, que é a incapacidade que a Aveiro teve sempre de capitalizar ou tratar com dignidade todo o legado que existia dessa de Queiroz em Aveiro. Nomeadamente, essa de Queiroz viveu em Aveiro parte do seu tempo, da sua infância, com o seu avô. A casa do conselheiro Queiroz acabou por cair em ruína e é hoje as traseiras do Burger King ali em Arados. Quer dizer, nunca houve o mínimo preocupação, mais o legado, o espólio, podia ter sido recuperado, etc., e que podia servir, inclusive, de questão cultural, para ser mais uma valência cultural que a cidade podia oferecer a quem nos visita, não é? Porque essa de Queiroz não foi naturalmente um escritor qualquer e não foi naturalmente um simples vulto da cultura portuguesa, um dos grandes vultos da cultura portuguesa. E, portanto, deveria ter sido melhor preservado e Aveiro nunca soube ter essa. Nunca soube lidar com isso. Até, e tratou sempre mal. Nessa forma, e é lamentável, não queria alimentar polémica nenhuma, porque agora só lá está uma meia fachada e já não faz, do meu ponto de vista, grande sentido estar a procurar, enfim, recuperar isso, porque já não se iria recuperar nada. Acho é que se deveria arranjar uma forma, qualquer que ela fosse, para assinalar isso da melhor forma, sem estar a fazer reconstruções que já não levariam a coisa nenhuma, porque o espólio, infelizmente. E o património arquitetónico esse também já foi, e portanto já não se volta a recuperar. E portanto eram estas notas que gostaria de deixar, muito embora a incógnita que temos em relação ao mundo internacional, tenho esperança que pelo menos o mês de janeiro, com a posse de Donald Trump, possa pelo menos nos dissipar algumas dúvidas sobre para onde é que isto vai, diria assim, e com a esperança de que vá para um sítio bem melhor, e em termos de conflitos internacionais, que 2025 possa, enfim, finalmente colocar o fim a tudo o que assistimos nos últimos 2 anos e que tem sido uma escalada cada vez maior e que 2025 possa ser o ano de viragem para que possamos todos viver em paz e harmonia, que era o que deveria ser sempre e infelizmente não tem sido assim. Um desejo de um bom ano para todos os ouvintes da Rádio Soberania e também para si, Ricardo.